A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está sob a responsabilidade dos vereadores Carlos Roberto Gavioli e Silvânio Roque Luca. Já de imediato, eu passo a palavra ao vereador Carlos Roberto Gavioli. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Navegantes. E mais uma vez nós estamos aí participando desse espaço, né, que é destinado para uso dos vereadores, para levar a nossa mensagem a todos os ouvintes. E eu quero, em primeiro lugar, Silvia, dizer que nós estamos chegando aí ao final de mais um ano e o tempo passando rápido demais. E o ano que vem já temos aí uma nova eleição, quando a gente vê, já está chegando a hora. Então é importante que as pessoas tomem conhecimento de como nós fizemos o nosso trabalho desde do início do mandato até agora. E provavelmente, né, nós continuaremos a fazer esse trabalho da mesma maneira até o final desse mandato. E importante também, Silviana, que as pessoas se conscientizem que com a aproximação dessa nova eleição ano que vem, menos de um ano agora, que as pessoas que têm interesse em participar da política de Ronda Alta que comecem a se manifestar procurando aí os presidentes de partidos ou até nós mesmos aqui na Câmara, para que a gente possa então se organizar para que tenhamos uma eleição tranquila e com novos nomes concorrendo, porque é importante que a população participe desse processo e a escolha das pessoas que vão comandar o nosso município por mais 4 anos. Quanto à administração municipal, eu não preciso falar nada, as pessoas é que vão julgar isto e as pessoas estão vendo, não é necessário que o vereador, cada vez que faça um programa, tenha que falar aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo, o que é bom, o que não é bom, o que foi feito, o que não foi feito. Isso aí é algo que deve vir do próprio eleitor, do próprio munícipe, que vai fazer a sua escolha baseado nisso, se está bom, se não está bom. Mas eu quero, Silvio, eu acredito que esse é o último programa que eu faço esse ano. Nós estamos no final de novembro e cada sábado tem um vereador de cada bancada, então provavelmente não tenha mais espaço durante esse ano. Mas eu quero agradecer a todos os rondaltenses pelo apoio que eu sempre recebi e também passar a nossa mensagem aí para que tenhamos aí um final de ano com muita paz, muita serenidade para todos e que tenhamos aí muita luz e sempre com a bênção do nosso patrão maior. Silvia, eu quero falar sobre algumas obras que estão sendo feitas na cidade e muito bem feitas, por sinal, embora um pouco bastante tempo, né, que começaram, mas elas estão se encaminhando conforme o previsto e causando alguns transtornos. Isso é normal, né? Isso é uma coisa normal e as pessoas devem entender que é para melhorar. Esses asfaltos que estão sendo realizados, teve a participação direta e importante, né, de todos os vereadores, dos novos vereadores, porque o projeto que veio para nós seria de um financiamento para que fossem feitos esses asfaltos, e esse projeto foi aprovado por todos nós vereadores, porque nós achamos que é necessário, né, que fossem realizados então essas obras, porque a população estava pedindo, estava precisando. Então nós queremos dizer aí que nós tivemos essa participação importante aí e que graças a esse financiamento é que essas obras estão sendo realizadas e poderia ser feito muito mais, mas por enquanto é o que nós podemos fazer e é importante que a nossa participação aí e que o povo saiba que esse asfalto é para a comunidade, porque é um asfalto que a própria comunidade é que vai pagar. Os proprietários dos terrenos vão ter a sua parcela de contribuição, pagando a sua parte, e o restante é referente então ao município e também a esse financiamento que as próximas administrações então irão pagar. Mas o importante é que se faça, né? É importante que nós tenhamos aí uma melhor qualidade de vida. E também, Silvia, outros pedidos que a gente encaminhou também através de secretarias do nosso município que estão sendo atendidos. Eu quero agradecer à Secretaria de Obras, na pessoa do Leonir, o secretário de Obras, que eu fiz um pedido aí a respeito da estrada do Passo da Entrada, que é onde tem uma grande produção, né, o nosso município, muitos agricultores, como todas as outras regiões, e que merece atenção especial. E nessa época em diante, o Passo da Entrada e outros balneários do nosso município merecem uma atenção maior, porque nessa época é que vem um visitante conhecer e usufruir das belezas naturais que nós temos aqui no nosso município. Então está sendo feita aí a estrada do Passo da Entrada, e eu quero agradecer então ao secretário Leonir aí por ter atendido esse pedido, e também para suprir, né, essa carência, né, de estrada boa que tinha ali no Passo da Entrada e São Sebastião. Então agora estão sendo realizadas, e isso aí é muito importante para que o nosso município receba bem os visitantes que vêm todos os anos aqui para usufruir dessas belezas naturais que nós temos. Outra coisa, Silvia, é a respeito dessa crise que está afetando aí o funcionalismo público, em especial os professores estaduais. Eles estiveram aqui na Câmara Municipal de Vereadores na terça-feira passada, reivindicando aí o nosso apoio, né, para esse movimento dos professores. E eu, Silvia, eu repito mais uma vez, né, eu venho de uma família de professores. Nós somos em 8 irmãos, éramos em 8 irmãos, hoje somos 7, mas 7 irmãos foram professores, trabalharam a vida toda dentro do magistério, na educação, trabalhando pela educação. Então é uma classe que eu valorizo muito, e infelizmente pelos órgãos competentes está sendo muito desvalorizada. O professor está trabalhando realmente por amor à camiseta, como se diz, recebendo seus salários atrasados, e isso demonstra que muitas vezes nós aceitamos as palavras na época de campanha, sabendo que aquelas promessas jamais serão cumpridas, né? Isso acontece em âmbito federal, estadual, municipal, enfim, muitas promessas e depois não conseguem ser cumpridas, né? Esse governador que aí está, graças a Deus eu não votei nele, mas a gente tem que reconhecer, né, que a gente tinha esperança de que ele fizesse um bom governo, e na realidade ele está fazendo um péssimo governo, principalmente para os professores, principalmente para o setor da educação, né? Então, a todos os professores, o nosso apoio incondicional, e eu acredito que eles têm que ir em busca daquilo que eles têm direito, porque não acho justo um professor ganhar o que está ganhando e receber ainda parcelado, né? Como é feito também no final do ano e durante o ano todo, né, o professor ter que financiar aquilo que ele tem dinheiro para receber. E é algo que deixa qualquer pessoa desmotivada, mas eu acho que os professores têm que ir à luta e têm que buscar os seus direitos, e a gente está aí para apoiar esse movimento. Então, parabéns a todos os professores, e que consigam realmente alcançar aquilo que almejam, aquilo que eles desejam e aquilo que é de direito deles. Silvio, eu acredito que está acabando o nosso tempo. Eu devo dizer também que hoje à noite eu estarei juntamente com o vereador José Fontana e o vereador, o presidente da Câmara, Moacir Urbach, né, o Mocho, e também o vereador Vitor Cavazzini. Estamos nos dirigindo à capital do estado, onde temos algumas audiências amanhã com alguns secretários e também com alguns deputados. E na volta a gente faz um relato então dessa nossa viagem, que a gente está indo em busca de projetos e o que é bom para o nosso município, o que é necessário para o nosso município, né? Então nós amanhã estaremos lá na capital do estado, representando o nosso município, representando o povo de Ronda Alta, em busca de melhores condições de vida. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção, e no nosso retorno a gente volta a falar então a respeito desta viagem.
A partir de agora, conversaremos com o vereador Silvânio Roque Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. Estamos presentes, realizando o programa nesse sábado mais uma vez, trazendo as informações do Legislativo e conversando sobre os assuntos de interesse da nossa comunidade de Ronda Alta.
Para começar, então, Luca, quero que você fale sobre a situação dos professores do Rio Grande do Sul e a educação a nível de Brasil.
Nós tivemos na última terça-feira a sessão aqui na Câmara de Vereadores, onde veio um grupo de professores preocupados então com a questão da educação do Estado do Rio Grande do Sul, então com o plano de carreira que o governo do Estado está implementando, mudando, tentando recuperar a economia do Estado. Então nós tivemos aí um grupo de professores pedindo apoio dos legisladores, dos vereadores do município. E segundo o que a gente ouviu deles, inclusive com a participação do CEPERS, é que a educação do Rio Grande do Sul, a partir dessas mudanças propostas pelo governo do Estado, então possa ser o fim das carreiras dos professores, ou seja, da carreira do magistério do Estado do Rio Grande do Sul. O CEPERG manifestou, então, que o pacote acaba definitivamente com o plano de carreira do magistério e que não haverá incentivo na formação, qualificação dos professores, haja visto que o nível 1, que é o inicial da carreira de educação, com relação a professores que cursam doutorado, que é o nível 5, a diferença, então, de valores de salário, a representação é menos de 7%. Então, isso, de fato, desmotiva os professores para buscar qualificação para melhorar o nível da educação dos municípios, do Estado, enfim, do país. Mas estamos falando aqui do Estado, então, aqui no Estado, a educação pode ser muito prejudicada com essa questão da mudança do plano de carreira do magistério. E outra questão, outras retiradas de direitos e vantagens, isso tudo, então, foi uma reivindicação dos professores que vieram aqui na Câmara, pedindo apoio nosso, e nós, então, as duas bancadas, se colocou à disposição dos vereadores, vai ser feita, então, a moção de apoio aos professores, aos educadores, aos funcionários de escola, enfim, com relação a esse pacote. Nós, quanto à opinião da nossa bancada, já manifestamos nesse pleito, somos contra que a recuperação do país ou do Estado, ou qualquer que seja, sempre sobrecai no lombo dos trabalhadores ou do funcionalismo, enfim. E é mais uma vez o que estamos vendo com relação aos professores. O Estado precisa, sim, recuperar as finanças. Eu acho que a economia do Estado precisa ser revista a forma de recuperar. Nós temos um Estado falido que nos deixa muito preocupados com o desenvolvimento de todos os setores, tanto da saúde, da educação, da agricultura, enfim. Nós temos nessa situação. Porém, eu acho que temos que rever algumas questões, como as isenções que foram dadas para grandes empresas, e foram várias isenções, impostos, e aí nós temos deixando as isenções e sobrecarregando de novamente uma classe, que é a classe trabalhadora, e eu cito a classe dos professores, de fundamental importância para qualquer nação. Porque é através da educação que nós formamos profissionais. E nossos filhos, nossos netos, enfim, a nossa comunidade toda, todos eles que tiveram uma formação, passaram desde as séries iniciais até a graduação, até a pós-graduação, enfim, para obter uma profissão, para seguir no mercado de trabalho, enfim, para ser cidadão do país. Então nós não podemos desprestigiar essa classe porque nós estamos praticamente inibindo o desenvolvimento de uma nação. E eu vejo, Silvia, que a educação não é apenas aqui no Estado do Rio Grande do Sul que está fragilizada. Aqui nós estamos discutindo, falando agora sobre o plano de carreira dos profissionais. Mas a nível nacional, ano após ano, agora nos últimos 2-3 anos, nós estamos vendo corte de recursos na educação. De 2003 para 2016, a educação teve um avanço de 18,1 bilhões em 2003. Em 2016, quando foi destituída a presidente Dilma, para mais de 100 bilhões de investimento na educação. Agora, dos anos para cá, Temer e governo Bolsonaro estão fazendo ao contrário. Estão voltando de novo a regredir os investimentos da educação. E nós caminhamos, de fato, para a privatização da educação no nosso país. Nós temos visto aí novamente o governo Bolsonaro para 2020 cortes em todas as áreas da educação do nosso país. Cortes na educação básica, cortes nos cursos técnicos profissionalizantes, para as universidades, para os institutos federais, na pós-graduação, na bolsa para pesquisa, no ProUni, enfim, são inúmeras vagas cortadas, cada vez menos vagas. Os nossos jovens com menor poder aquisitivo definitivamente estão condenados a talvez não ingressar mais numa universidade. Então nós estamos vendo aí, de fato, que teremos grandes problemas aí na forma como o nosso presidente está conduzindo o setor da educação. E não é diferente a saúde. Quem acompanha o congelamento que ocorreu no governo Bolsonaro, Temer e agora Bolsonaro, e os cortes, estão penalizando as duas áreas essenciais do nosso país, a educação e a saúde. A saúde, quando tu chega no município, que é o atendimento básico na saúde, no município, aqui nós, no Delta, estamos sendo privilegiados. Agora, quanto precisa da média e alta complexidade, meus senhores e senhoras que estão me ouvindo, a coisa já se complica. E nós vimos isso diariamente, essa situação. Então, se hoje nós já estamos reclamando, imagina com o congelamento para 20 anos. Como é que será no futuro?
Luca, e é a questão da corrupção.
Nós temos visto muitos comentários de nossos colegas, da população, de políticos, de vários partidos, com relação à corrupção. Grande parte do que se manifesta, o PT parece que é o grande vilão da corrupção no nosso país. Mas isso não é verdade, porque assim, o PT sim, tem culpa sim, teve problemas em governos, com relação à corrupção, enfim, nós temos que admitir onde tem erro. E nós admitimos que o PT teve seus erros, está sendo penalizado os erros, enfim. Agora dizer, tirando o PT resolve o problema da corrupção, os senhores estão muito enganados, senhores. Eu cito aqui, segundo o levantamento da revista Em Foco, e segundo o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que são dois órgãos de pesquisa, o PT está em nono lugar com relação à corrupção. O PP é campeão em corrupção, envolvimentos de processos judiciais com relação aos representantes que tem hoje na Câmara e no Senado. Então nós não podemos penalizar apenas um partido. Começa com Democratas, que é o primeiro, PMDB em segundo, PSDB em terceiro, o PP vem em quarto na questão do Movimento de Combate à Corrupção, o PTB em quinto, o PDT em sexto, o PR em sétimo, PPS em oitavo e o PT vem em nono lugar, com 2,9% de percentuais de envolvimento em corrupção apurado por esse movimento. Então dizer que o PT é o único partido político não é verdade. Nós temos sim que falar a verdade. Eu acho que nós temos que admitir quando erramos e admitir também quando outros erram. A mesma forma agora está como relação ao presidente Lula. Com relação ao presidente Lula, agora o Supremo Tribunal Federal tem corruptos, juízes corruptos no Supremo. Agora, quando que é para aliviar? O filho do presidente atual, com relação às investigações do COAF, o juiz do Supremo é o cara. Então temos que ver, medir os dois lados, os dois pesos e duas medidas, temos que ser honestos com nós mesmos, nós temos que evitar esse ódio existente entre partidos, todos os partidos têm seu problema, mas todos os partidos têm gente boa. Então vamos trabalhar com serenidade, vamos avaliar caso a caso, sermos honestos com nós mesmos e dizer que o Brasil precisa de pessoas honestas e que encontramos em todos os partidos pessoas honestas para conduzir o destino do nosso país. E então não é dessa forma, penalizando apenas um partido, que nós vamos chegar à solução da corrupção do Brasil. Acho que temos que ter mais seriedades em todos os níveis, a nível nacional, a nível estadual, inclusive aqui no município. E aí a gente tem que ser honesto em todos os sentidos, não só na política. E é assim que eu acho que a solução do nosso país vai ser resolvendo.
Luca, então agora eu vou deixar o espaço para as suas considerações finais e eu quero que também você fale sobre a viagem a Porto Alegre que você fez recentemente.
A gente foi na última quarta-feira representando a Câmara de Vereadores numa audiência de reivindicação à questão da segurança pública e aproveitamos também a viagem a Porto Alegre para acompanhar uma audiência com relação à questão das normativas que envolvem a cadeia produtiva do leite. Com relação à audiência pública, a gente foi recebido então pelo assessor do vice-governador e nos prometeu então a ampliação do efetivo, o reforço do armamento e as viaturas, que é uma necessidade para nós podermos ter o aparelhamento na segurança pública do nosso município. Na audiência pública que nós tivemos com o secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul sobre as normativas, estava presente então o deputado Marcão, assessora do Paim, do Edgar Preto e cooperativas, enfim, mais representantes da cadeia produtiva do leite, onde o secretário se comprometeu então em tentar levar essa problemática para a ministra e pedindo para que seja desvinculada a decisão das normativas, onde os estados possam ter então um pouco mais de fôlego. Cada estado estipula um prazo para adequar as normativas à questão da cadeia produtiva. Então esperamos que de fato essas promessas que a gente ouviu lá sejam cumpridas para que nós tenhamos êxito na nossa viagem, porque nós fizemos isso em benefício da nossa comunidade. Também eu gostaria, Silvia, para finalizar, comentar um pouquinho sobre a questão dos pequenos municípios e a extinção dos municípios que é proposto pelo governo federal. Eu acho que, em primeiro lugar, que não vai passar na Câmara Federal. Em segundo lugar, eu acho que extinguir municípios não é a solução dos nossos problemas. E mudanças com relação à estrutura política do município não cabe a nós avaliarmos, nós vereadores avaliarmos a mudança na questão da estrutura. Eu acho que cabe a nós, nos municípios, fazer o dever de casa. E o dever de casa nós estamos fazendo em Ronda Alta, e eu acho que cada município tem que fazer no seu, cada estado tem que fazer no seu, e no país não é diferente. Ronda Alta investe hoje, incentiva hoje a agricultura para mudar a matriz produtiva. Nós hoje estamos com 11% de receita própria no município e com os projetos que estamos implementando no município, essa receita em menos de 2-3 anos pode ser muito maior e pode se tornar bem expressiva para que nós melhoramos a matriz econômica do nosso município. E vou citar um exemplo bem rápido aqui, porque o tempo está esgotando. Se nós implementamos, saímos de 1.500 suínos em 2014, hoje estamos com, em 2019, estamos com 8.200 suínos já alojados no nosso município. Nós saímos de uma receita na área de suínos, cultura e diretor de ICM para o município, de R$ 56 mil, que vinha em 2014. Hoje nós estamos com R$ 390 mil a previsão de receita de ICM para o município. É a mesma forma nós estamos conduzindo isso na área do projeto de aves, no leite que sempre teve, eu acho que nós temos que dar atenção, por isso que a gente se preocupa com as normativas. Então nós temos que fazer o dever de casa, porque nós temos um comércio forte, nós temos a indústria que é expressiva no município, mas a agricultura, eu sempre tenho dito, e eu acho que tem muito a crescer para contribuir com o desenvolvimento de qualquer município. Nós temos que fazer o dever de casa, e eu acho que é isso que nós estamos fazendo em Ronda Alta, para que, de fato, cada um faça a sua parte, para que a receita própria seja mais expressiva e que não dependa tanto do retorno do índice do FPM que vem para os municípios para manter a estrutura de cada município. Como o tempo está esgotado, Silvia, eu quero deixar um abraço a todos os municípios de Ronda Alta e, se Deus nos permitir, voltar, então, quem sabe, num próximo momento, para trazer mais informações. Obrigado.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.